Olá, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast. Meu nome é Bruno Diniz e esse é só um podcast sobre finanças e inovação financeira. Hoje é um prazer aqui, a gente está com dois convidados especiais, amigos também. Estamos com o Walter Carvalho e o Walter Pereira, que são pai e filho. O Walter Pereira, inclusive, teve comigo no episódio do Luiz César Fernandes, a gente fez aqui, ele foi meu co-host. Dessa vez ele está do lado de lá para poder falar um pouco sobre uma iniciativa deles, que é a Boice Data, que é uma empresa que lida com a parte de privacidade de dados e tudo mais, consentimento. E o tema hoje da discussão é de falar sobre as oportunidades e desafios da Data Economy, né, que com toda essa questão de como os dados são enxergados hoje, toda a regulamentação que foi criada em torno disso, a gente tem um universo a ser explorado, cada vez mais claro essa fronteira, como essa fronteira vai ser explorada, sobre monetização de dados, sobre tudo que o dado habilita dentro dessa nova realidade que tem inteligência artificial, que tem open finance, que tem todos esses elementos abastecidos por esse novo petróleo que todo mundo sempre diz. Antes de mais nada, obrigado, pessoal, tá, pela presença de vocês aqui, para a gente falar sobre esse tema tão, tão interessante que vocês também dominam bastante. Mas eu queria começar primeiro ouvindo um breve um histórico aqui, né? Então, começando com o Walter Carvalho, falando um pouco sobre a jornada profissional até chegar na Boice, né? Como é que foi? Que a Boice não é seu único trabalho, você também leciona, né? Então, vamos ouvir de você, depois a gente passa para o Pereira aqui.
Obrigado, Bruno, pelo convite. Aqui é um prazer muito grande a gente poder ter a oportunidade de falar sobre dados e ainda mais ao seu lado, que é uma referência aí para o nosso mercado, né? Bom, a minha trajetória ela começa há 44 anos atrás, agora 2024, são 44 anos ensinando, né? E então, essa experiência ela foi levada para dentro do mercado, na área de tecnologia da informação. E chegou um momento em que eu falei, que contribuição minha específica vai ficar para a área de TI? Uhum. De uma forma bastante privativa, né? Resolvi mexer com privacidade de dados.
Olha só.
Então, a privacidade para a gente, ela é hoje o elemento fundamental dentro dos conceitos que a tecnologia nos trouxe. Porque do nascedouro da área de tecnologia da informação, lá nos anos 70, com Jobs, com Bill Gates, Paul Allen, Wozniak, a coisa era meio robística. E as empresas utilizavam a tecnologia da informação como um redutor de mão de obra. Esse era o grande propósito. Precisava de um relatório, a tecnologia da informação proporcionava esse relatório. O mundo era a interna corporis, ou seja, os sistemas eram isolados. Então, não se tinha problema algum. O grande problema começou a partir do momento que esses cases de negócios eles expandiram, tornaram-se globais, na maioria dos casos, e nós tivemos que compartilhar essa informação numa rede mundial. E é exatamente nesse momento que surgem os grandes problemas, que é o nosso desafio hoje, tentar mitigá-los, contorná-los e, posteriormente, resolvê-los, né? Então, isso passa pela privacidade das pessoas hoje. E a ideia, então, de a gente se compenetrar nesse estudo da privacidade e tentar buscar uma solução social é a razão de existência da Boice Data.
Demais. E em paralelo a isso, você leciona ainda hoje na Mackenzie, né?
Isso, eu dou aula na Universidade Mackenzie, eu sou mackenzista já de 45 anos, né? Uhum. E eu dou aula no Mackenzie na área de tecnologia da informação, curso de proteção de dados, engenharia de software, engenharia de sistemas. Uhum. Dou aula também na área jurídica, né? Uhum. A gente é um pouco eclético, então a LGPD ela é um ponto nevrálgico também.
É um ponto de contato, assim, nós estamos combinando as duas coisas.
Exatamente, houve uma sinergia grande aí da área de TI com a área área jurídica com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum. Então, na verdade, eu estava na área jurídica, não militando como advogado, que eu não advogo, eu sempre cuidei do GIS. Meu negócio é formar o advogado, ajudá-lo a compreender as leis, mas não advogar. E veio esse presente que caiu no meu colo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu falei, juntou aqui a marmelada com o queijo. Então, é um Romeu e Julieta maravilhoso fazer tudo isso, né?
Muito bom.
E dou aula também na área de marketing, tenho formação na área de psicologia. Então, eu fui somando tudo isso para que a gente chegasse agora nessa fase da vida com bastante embasamento para a gente poder ajudar a sociedade, né? O propósito é esse, né? O propósito é construir uma sociedade melhor.
Maravilha. Então, o Cavalho aqui totalmente polivalente também nas suas atuações. E o Pereira também não fica atrás, né? Que a gente tem ali tanto essa atuação sua junto da Boss, como também na W Fintechs. Conta pra gente aí um pouco caminho da economia, né? A gente tem aqui o caminho da tecnologia da informação e tudo, e você mais da economia, né? Conta um pouquinho aí, Walter, do que você faz hoje e um pouquinho dessa trajetória.
Então, o meu é mais recente, né? Um pouco mais recente. Eu comecei ali minha carreira mesmo em 2018, na parte de educação, né? Muito voltada à formação de executivos e tudo mais no Gestão 4.0, e depois eu fui para outros negócios, né? E ali em 2020 eu comecei a empreender na O2 Comércio, né? Que foi uma plataforma ali que eu criei na pandemia para ajudar os pequenos comerciantes a continuarem vendendo ali durante a pandemia, né?
Legal.
E aí eu consegui tracionar muito bem, de forma orgânica, né, o negócio. Mas ali em dezembro de 2020, um cara aleatório me chamou no LinkedIn. Ele tinha como missão de vida ajudar empreendedores que estavam ali começando, né, a carreira e tudo mais, principalmente empreendedores que estavam na universidade. E ele me chamou e ele me deu 4 mentorias ali, né, para organizar o negócio, e ele colocou na mesa: olha, você está disposto a colocar todas as suas fichas nesse negócio? E estar disposto a colocar todas essas fichas nesse negócio significa que talvez você tenha que fazer uma renúncia maior, que é o quê? A faculdade, é o dropout.
Sim.
E aí eu fiquei bem reflexivo naquela época e depois de umas 2 semanas, respondi para ele que, olha, eu achava que não era o momento de eu arriscar tanto assim, porque eu não tinha algo que hoje eu considero que foi uma das ações assim mais assertivas, acertadas, que eu fiz, que foi construir um network, construir uma boa rede, né? E aí, em 2021, no comecinho ali, eu comecei a trabalhar na BFintechs, Associação Brasileira de Fintechs, e já na O2 eu vi um problema muito grande de inclusão financeira, né? Quando a gente entrou nas comunidades de Heliópolis e Paraisópolis, a gente tinha muito problema de recebimento do pagamento ali da compra, porque não existia Pix.
Sim.
PicPay tinha um processo ainda de KYC muito rígido, que às vezes dificultava um cara que não tinha um histórico financeiro prévio a entrar. Então, eu comecei a ver essas dificuldades. Falei, poxa, não vou empreender de novo, porque senão eu vou fugir daquele objetivo de construir um network. Então, vou entrar na BFintechs, ver como que eu posso ajudar o setor e vamos caminhando. E aí eu entrei na parte financeira. Em abril, eu sugeri para o presidente, né, e para a diretora executiva na época, a criação da área de pesquisa, né, dentro da associação. E essa área de pesquisa, ela tracionou bem assim, os primeiros meses, mas era muito difícil porque a associação... não sei se todo mundo conhece assim, uma estrutura de associação, mas tem o conselho, os diretores, tem, às vezes, quando é uma mudança muito brusca, tem que ser aprovado em estatuto e tudo mais, né? Então, se aprovar um projeto grande assim, demanda muito tempo e demanda muito custo financeiro, né? Então, acabou que era muito demorado, às vezes, lançar um report, e às vezes eu colocava dados lá que, quando lançava, já não valia mais, né?
Verdade.
E aí, ali em maio de 2021, eu comecei a minha newsletter, que foi a W Fintechs, que aí eu soltava os insights ali, mais com as minhas opiniões mesmo, sobre o mercado, né? E aí eu comecei a ver que a W Fintechs, ela me trazia exatamente o que eu tinha colocado como objetivo, que era o quê? Conhecer gente.
Sim.
E aí, nesse processo de conhecer gente, né, ali em junho, em agosto de 2021, eu escrevi uma newsletter sobre economia de dados, né, o que estava surgindo ali de economia de dados. Na época estava muito forte o Open Finance, né, o Open Bank na época, né, que no Brasil estava começando a tracionar mesmo, estava em fase de implementação. A gente já tinha acabado de lançar o Pix e já estava falando, poxa, o Pix não é um sistema de pagamento, o Pix é um sistema de mensagem. Então, se é um sistema de mensagem, tem dados ali que estão sendo passados que precisam de privacidade, que precisam ser cuidados, né? E aí, em uma dessas conversas, eu conversei com dois fundadores, né, de fintechs, e eles me falaram que eles estavam com muita dificuldade ali em termos de, primeiro, compliance com o LGPD, e segundo, em qual que seria o potencial e as oportunidades do Open Finance, que ia trazer dados para eles consentidos, né? Ia trazer dados para eles consentidos, mas o grande detalhe era como que eles iam monetizar esses dados, como que eles iam criar casos de uso.
Sim.
E aí eu escrevi essa newsletter e já pensando, poxa, tem essa oportunidade aqui, LGPD, Open Finance e tudo mais. E aí foi quando eu chamei o Carvalho, né, o meu pai, coloquei na mesa assim, uma possível oportunidade ali de negócio que a gente poderia explorar. E aí a gente foi colocando várias opções, né? Primeiro, entrar dentro do Open Finance. Então, desenvolver infraestrutura para o Open Finance. Poxa, desenvolver infraestrutura para o Open Finance tinha gente grande já fazendo. Né? E o compliance com o Open Finance, naquela época, começo, né, que era tudo mato mesmo, tinha certificações da OpenID, tinha outras certificações que eram muito caras, né, difíceis de conseguir. Então, infraestrutura para o Open Finance, não. Mas qual que é o pilar principal do Open Finance? É o empoderamento que o usuário tem sobre o seu dado.
Exatamente.
Então, poxa, por que a gente não vai para algo que seja mais, que tenha mais sinergia com isso? Sim. Chegamos na palavra, privacidade. Então, no final do dia, o que a gente resolveu fazer não foi cuidar da transferência de dados em si ou só do consentimento, dessas coisas, mas sim cuidar do dado, cuidar do direito fundamental que a LGPD, a GDPR, garante, que é a privacidade, que é você ter direito sobre os seus dados. Né? Então, foi quando surgiu ali a Boyce. Né? Então, a Boyce ela surge ali no final de 2021, a ideia, mas a gente começa mesmo a validar com o mercado, a ter um produto de fato em junho desse ano, né? Em junho, quer dizer, em junho de 2023.
Sim,
né?
E as soluções hoje que vocês ofertam são quais? Assim, é mais voltado para o B2B, né? Mais para empresas? Como é que funciona e o que compreende essa entrega?
Legal, legal. No nosso portfólio de produtos, né, que a gente está lançando aí, inicialmente começamos com o cookie. A gestão de cookie, o Boyce Cookie. E, Bruno, tem uma situação interessante no mercado com relação a cookie, entre a prática e aquilo que a norma determina. Né? No Brasil, tornou-se aí padrão de mercado você colocar lá um banner de aviso de cookie. Um banner de aviso de cookie, onde você tem lá, às vezes, três opções. Uma é rejeitar, outra é aceitar, outra é configurar os cookies que você aceita. Primeiro,
e às vezes, né? Padronizado.
Às vezes ele tem nem acesso, você não manda...
Às vezes é só aceitar e às vezes ele só fala, vou coletar e...
E acabou, né? Então, isso é um problema. Primeiro lugar, né? A comunicação disso para a sociedade. Né? A comunicação do que é o cookie. Então, a comunicação é muito técnica, a comunicação é muito hard para as pessoas. E as pessoas acabam por simplesmente aceitar para não gerar polêmica e não criar caso com o site, porque o interesse da pessoa quando visita um website é realmente consumir o produto do site. Né? Mas o que acontece é que a legislação ela é muito séria com relação a isso e poucos são os cases que a gente vê cumprir fielmente essa legislação. Se a empresa brasileira quiser operar de forma global com a prática de cookie que ela utiliza aqui no Brasil, ela vai bater a testa na parede se for para a União Europeia. Por quê? Porque a GDPR ela exige que uma ação de consentimento positiva ou negativa seja manifesta pelo usuário antes de escrever qualquer coisa no navegador desse usuário. É. No Brasil, primeiro, se escreve tudo o que quer e você dá lá um rejeitar a política de cookie e o dado está lá, o dado permanece. Eu não sei se por desconhecimento da leitura apropriada da lei, né? Ou falta de orientação, ou um ato inadvertido, isso acontece. É, quero eu que não seja por uma atitude dolosa da pessoa de fazer isso. Pode ser desconhecimento. Então, o nosso Boyce Cook, ele entra por aí. Ele entra exatamente para poder fazer com que a entrada do usuário no universo do dado ali, que ele vai compartilhar, já seja realmente legal, né? Depois nós temos o Boyce Consent, que faz a gestão desse consentimento. E fazer gestão de consentimento é interessante isso. Por quê? Porque está em voga aí uma leitura, uma interpretação meio estrábica do artigo 10 da LGPD, que trata de um conceito chamado legítimo interesse. E, de certa forma, né, o nosso legislador ele foi silente na definição de legítimo interesse. Ou seja, é um conceito que não está claro. Não está claro. A NPD vem trabalhando. Aliás, meus sinceros elogios aqui ao pessoal da NPD. Tem feito um trabalho maravilhoso, a espelho do Banco Central, com toda a tecnologia bancária lá. A nossa NPD tem feito um trabalho muito bom. Ela vem lutando para exatamente esclarecer a interpretação da norma no legítimo interesse.
Sim.
Grosso modo, o que seria o legítimo interesse? O legítimo interesse é você fornecer o dado para uma atividade específica. Eu forneci o dado para um contrato, eu fiz um contrato com um varejo, com uma instituição financeira, não importa, eu fiz um contrato. Os meus dados disponibilizados ali para a empresa, ela tem o legítimo interesse do uso na operação desse contrato. Mas não está escrito ali que eu dei permissão para que ela entupa a minha caixa de e-mails com uma série de promoções, ofertas, propostas, que me ligue por telemarketing. Não, não foi isso que eu concedi. Então a gente percebe que o legítimo interesse, que tem uma virtude, ele é desvirtuado para outras atividades que não aquela consentida. Então, o papel do nosso Boyce Consent é exatamente fazer a gestão disso. Ou seja, você tem uma série de dados meus, vai entrar em contato comigo? Vai. Mas eu só quero que entre em contato comigo por WhatsApp. Não quero um e-mail, não quero carta. Eu tenho que ter como titular do dado esse poder de dizer de que forma eu quero ser abordado para não ser incomodado. Então, esse é o papel do nosso Boyce Consent. Isso visto pelo lado do titular do dado. Agora, como que a empresa vai se organizar para ter esse controle dessa informação? Aí vem outros produtos auxiliares, como o Boyce Data Mapping, que faz um mapeamento dos dados da empresa, e o Boyce, o Data Discover, né, que faz o levantamento, a descoberta de dados sensíveis que a empresa tenha, é esparramado pela sua rede. É muito comum hoje nas empresas, até foi um comentário que eu fiz lá em 2023, num post de um amigo, a respeito do Excel. O Excel é o pai da grande maioria dos sistemas aí que as empresas têm. E pela falta de sistemas efetivamente integrados dentro das organizações para oferecer ali a análise de dados de acordo com cada área da organização, a gente escuta muito aquela frase: dá para fazer uma extração do banco de dados num Excel para eu poder fazer aqui o meu trabalho? A partir do momento que isso acontece, é fratura exposta. Está lá o dado pronto para ser desencaminhado. Mas por que, Walter, você desconfia tanto disso? Porque uma vez que nós tiramos o dado do banco de dados e colocamos esse dado numa planilha, nós rompemos com toda a governança de dados que a empresa tem no tocante à segurança.
Vai para qualquer lugar, né?
Vai para qualquer lugar, inclusive controle, onde não deveria ir.
Certamente. E aí a gente pode analisar uma questão até mais profunda, né?
Primeiro que assim, a gente tem um nível de complexidade para se tornar compliant dentro dessa realidade. Né? Não é trivial. Isso acaba sendo submetido a diferentes empresas em diferentes portes. Então, tem essa dificuldade. A gente tem um elemento de educação muito baixo aqui no Brasil, vocês sabem bem disso. Em várias searas, e nessa especificamente, então, para ser nem brasileiros nem tem noção. E também eu acho que tem um elemento cultural. Primeiro, aqui também tem um pouco a ver com a questão de educação. Porque, cara, se você vê outras nações, né, já há muito tempo, qualquer pedido sobre dado, a pessoa já se sente violada do ponto de vista de privacidade. Né? Se você pega o exemplo que a gente sempre... É mais claro, né? Assim, é mais clássico. O Social Security Number da pessoa nos Estados Unidos, né, que é um número, né, super sensível, se alguém pede isso para a pessoa... Ela, no minimamente, ela vai olhar com desconfiança.
Exato.
O que você quer? Para que você quer isso? Então, já existe já essa... E aí eu diria que esse é o elemento cultural. Né? Enquanto no Brasil, né, a gente está falando do dado digital, tem todas essas salvaguardas, essas questões, e se deixar a coisa corre solta, a pessoa clica, aceita só porque quer pular aquela tela. Mas no trato do dado... de alguns dados sensíveis no dia a dia, como o CPF, por exemplo, né, que você vai em qualquer farmácia hoje, o pessoal já nem te dá bom dia, eles já te pedem qual que é o teu CPF. Né? Então, assim, a pessoa simplesmente dá, e às vezes a gente tem artifícios de que não, se você não pegar, você não recebe os descontos e tal. Então, a gente mercantiliza esse dado de uma forma que, na verdade, está no preço. Na verdade, o preço normal é aquele. Você está só simplesmente dando mais uma camada de informação ultra sensível. Principalmente quando a gente fala, ainda mais no Reino Unido, que a gente está falando lá de todo o próximo passo que eles vão dar, e a gente vai entrar nesse assunto sobre como transpõe essa questão da movimentação de dados em outros setores. E saúde é super sensível. 50% lá da consulta que foi feita sobre o Smart Data lá, que é o próximo passo do Reino Unido, sou contra, e 50% sou a favor do compartilhamento de dados de saúde.
Sim.
Sobre a pena de que se isso vaza... Eu fico exposto do ponto de vista do meu empregador, de várias coisas, de questões muito sensíveis. Né? Como é que vocês enxergam esse panorama? Né? Puxa mais para o elemento cultural, a gente puxa mais para o elemento da falta de educação. Quando que essa realidade pode vir a mudar, visto que tem tanto grau de complexidade por parte das empresas para estarem compliant, e toda essa outra parte encampada de educação, cultura que puxa aí?
Eu vejo assim que no Brasil, que eu acho que isso é de qualquer setor, qualquer inovação que a gente venha falar aqui no Brasil, né? A gente tem uma barreira cultural e educacional muito, muito grande, muito forte. Né? Então, o que isso significa? Quando a gente olha para a GDPR na Europa, ou até mesmo para a CCPA, que é na Califórnia, para outros países mais desenvolvidos, digamos assim, economicamente, a gente vê uma consciência muito forte do cidadão da internet, né, do indivíduo na internet, da responsabilidade que ele tem sobre seus dados. Ou seja, é um dado pessoal dele que está sendo transferido ali, que está sendo compartilhado. Então, ele tem uma consciência do valor que tem aquilo. Né? E aí, a partir dessa consciência, ele tem mais manejo, digamos assim, em fornecer aquele dado para uma farmácia, num banco e tudo mais. Né? Então, a gente começa a ver, principalmente nos países desenvolvidos, dois pilares principais. Primeiro, um interesse muito grande na monetização desses dados, porque agora o indivíduo entendeu o valor daquele dado e ele fala, poxa, eu estou dando de graça para o Facebook, estou dando de graça para o Google, estou dando de graça para o Twitter, e não estou recebendo nada e eles estão ainda ganhando dinheiro com publicidade.
Você é o produto no final do dia, né? A gente sabe bem.
Exato. Se o produto é de graça, você é o produto. É, né? O seu dado é o produto.
Exatamente.
Né? Então, nasce o pilar de monetização de dados. E aí nasce o segundo pilar, que vem muito baseado na ISO 31.700, que é uma ISO recente, que fala muito de privacy by design. O que significa isso? Significa que os produtos eles estão nascendo já com um conceito muito forte de privacidade. E quando você olha para a evolução da internet, Web 1, Web 2 e agora Web 3, você vê que a Web 3, quando ela tokeniza, né, quando ela fala de tokens, ela está colocando ali o indivíduo no, como ownership ali do seu dado. Ou seja, o indivíduo é o dono do seu dado. Não é mais o Facebook, não é mais o Google. Mas sim, você é o dono. E agora eu crio uma carteira digital onde eu consigo monetizar, onde eu consigo saber quais são os meus dados e eu escolho se eu vou transferir esses dados ou não. Então nasce um conceito muito forte de privacidade desde o princípio. Privacidade sim. Desde do dia 1 ali do produto. Né? E aí quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de conscientizar a população sobre os seus direitos de privacidade. Uhum. Né? Isso eu acho que é um fator que vem muito das empresas privadas, né? de fortalecer isso, e também um papel muito forte da NPD em uhum. conscientizar o cidadão médio, né? O cidadão comum, dos seus direitos ali de privacidade. Eu acho que o Open Finance ele ajuda nesse sentido, uhum. que a partir do momento que você coloca como base legal principal o consentimento, uhum. né, que a LGPD, a gente não especificou direito, mas a LGPD ela tem 10 bases legais. Né? O consentimento é um deles, mas ela tem outras, que é o legítimo interesse, obrigação legal, proteção de crédito. Então, os birôs de crédito continuam tendo acesso aos seus dados sem o seu consentimento. E quando o Open Finance ele coloca como base legal principal e única, o consentimento, eu preciso do seu consentimento para ter acesso aos seus dados, o indivíduo começa a falar, poxa, quer dizer que se eu tirar o meu consentimento, o cara não vai mais ter acesso aos meus dados e acabou essa relação? Uhum. Legal, então significa que o meu dado tem valor.
Sim.
Então você começa a conscientizar isso de forma indireta. Mas a conscientização mesmo para a gente chegar a nível Europa, por uhum. exemplo, onde você vê na rua que empresas não podem te filmar por conta dos seus direitos de privacidade. É. Né? Para a gente chegar nesse nível, acho que vem um fator muito importante da iniciativa privada em pavimentar esse caminho. Ou seja, da iniciativa privada contribuir com a conscientização do valor que o dado tem, que o dado pessoal tem.
E assim, antes de passar aqui pro Carvalho, eu acho que também tem, ou a gente vai pela dor ou vai pelo amor, né? Então, assim, tem outro lance, que é, por exemplo, a gente já sofre a dor de ser bombardeado o tempo todo por a gente ser invadido em muitos casos por telefonemas, por e-mails, por tudo mais. Então, isso as pessoas já não querem isso e às vezes entendendo que isso é uma brecha de consentimento que eu estou dando, exato. Que eu estou deixando aqui. Uhum. Às vezes não, às vezes é porque a coisa está tão, às vezes sem, culturalmente está, por parte de algumas empresas, ser tão jogado que, na verdade, às vezes os caras violam mesmo. Né? Então, essa é a dor. E outra, por amor, eu falo assim, cara, peraí, igual você falou, essa consciência, peraí, meu dado tem um valor.
Uhum.
E aí o cara tentar entender qual o benefício que eu ganho, qual o benefício que eu tenho pelo compartilhamento, uhum. versus qual que é a dor de cabeça que eu deixo de ter.
Exato.
e não compartilhar, né? Você ia complementar com alguma coisa.
Exato. É com relação à questão do dado de saúde. Uhum. Né? Essa questão é uma questão muito interessante, porque ela tem dois viés aí, ao meu ver, muito sérios. O primeiro, a partir do momento que o indivíduo ele se identifica numa farmácia e compra medicamentos, a farmácia passa a ter ali o histórico de saúde desse cidadão.
Uhum.
E uma vez que ela tem esse histórico de saúde desse cidadão, determinadas informações de saúde em determinados segmentos da sociedade e pessoas, elas são extremamente sensíveis. Uhum. Imagine, por exemplo, que vaze dados em relação a uma pessoa que é CEO de uma grande corporação.
Uhum.
O vazamento desse dado às 9 horas da manhã, ele pode provocar um impacto na movimentação das ações dessa empresa ao longo do pregão, que uhum. pode, inclusive, quebrar a empresa.
Uhum. Uhum.
Então, é uma situação muito séria. E, pelo outro lado também, na verdade, isso está gerando provas para a relação paciente-seguro que não foi solicitado, não teve. Eu não dei o consentimento para a seguradora
uhum.
saber os medicamentos que eu tenho.
A empresa de plano de saúde.
Exatamente. Exato. Isso pode, inclusive, inviabilizar a renovação desse contrato de seguro.
Sim, sim.
Né? Ou seja, nós estamos criando aí uma vigilância nefasta para o cidadão. Então, quando a gente fala do compartilhamento dos dados de saúde, isso é uma questão muito séria. Mas também, por outro lado, né, não é só do mal que existe aí a coisa. Tem as suas virtudes. Um prontuário único de saúde, por exemplo, e está aí um sonho, né, do nosso Estado, o nosso governo, ele seria ideal, inclusive, para a seguradora. Quem aqui já não foi num médico, pediu um exame de sangue, trocou de médico, pediu outro exame de sangue. O indivíduo faz 3 exames de sangue em um mês, quando, na verdade, ele poderia resgatar isso mediante um prontuário público, não público, né? Um prontuário com acesso público aos médicos. E está lá identificado, olha, o Walter fez um exame dia tal. Esse é o quadro de saúde dele. Opa, ele é alérgico, não pode tomar essa medicação. Nós resolveríamos problemas de erro médico, reduziríamos o impacto dos exames desnecessários, via de regra acontece, para as seguradoras, e, ao mesmo tempo, teríamos uma segurança operacional do setor de saúde. Aumentaria a segurança do médico em poder clinicar ali o paciente. Então, quer dizer, né, a gente não pode amaldiçoar ou também não só parabenizar as coisas. Tem que olhar os dois lados. E nesse caso da saúde, o prontuário único do cidadão seria, poxa, o sonho de consumo de qualquer país subdesenvolvido para chegar ao desenvolvimento. Seria maravilhoso. E só que isso está sendo feito paralelamente à margem, inclusive, do consentimento das pessoas. Espero que um dia esses dados eles tenham uma convergência para buscar esse propósito, esse objetivo. Né?
Falando em convergência, inclusive, até voltando antes, acho que tem um ponto que o Pereira falou aqui do privacy by design, né? Que é você, de fato, pensar nisso, pensar nesse elemento desde na construção, né, de um produto, de uma solução e tudo, uma tese. Né? Se a gente parar para pensar, isso é um elemento evolutivo quando a gente olha em várias outras coisas, tipo uso de até de coisas mais pesadas, tipo trabalho escravo, você está com... Você não vai fazer isso. Poluição, emissão de poluentes. Né? A empresa, na construção, já se faz essa questão, né, essa pergunta. E aí a gente começa a ver também outros elementos relacionados também à regulamentação que vão dando pistas sobre para o cidadão sobre o risco ou sobre o elemento daquilo que ele está consumindo. Exemplo, a gente teve no cigarro, começaram a colocar aquelas campanhas. Hoje, se você vai, é coisa recente, toda vez que você vai comprar um alimento, está vindo com a questão, é adicionado sódio, tá, isso aqui tem valores excessivos de açúcar. Né? Isso sempre teve do outro lado, que era uma obrigação, você tinha que ler o rótulo. Agora eles já começam a pedir, não, coloque essa informação em destaque para poder ajudar a tomada de decisão informada por parte do consumidor. Né? Então, isso aí a gente começa a ver contornos de uma evolução. Né? E, eventualmente, a gente espera que isso também aconteça para a parte de dados. Mas nós estamos falando de uma discussão que geralmente começa em países mais desenvolvidos, mais avançados, e que em algum momento chega aqui. Como é que vocês enxergam uma normalização dessa discussão, né, do ponto de vista de quando a gente começar a ver... A gente sabe que o GDPR veio lá de fora, depois o LGPD muito em cima da ideia do que foi colocado lá. Quando é que vocês enxergam que a gente começa a ter uma normalização isso de uma forma um pouco mais global? Isso leva mais tempo? Vocês enxergam um horizonte de tempo mais longo? Ou essas pequenas ações que vão ajudando a aumentar o nível de consciência do consumidor?
Posso abrir? Abro por uma questão muito simples. Entre a aprovação da lei, a sua promulgação e a entrada em vigência, né, da LGPD, nós tivemos aí um período vago da lei de 2 anos para adaptação.
Quando da pandemia também e tudo mais.
Também, inclusive, por efeito da pandemia. Isso foi pedagógico para o país. Por quê? Porque o Brasil, infelizmente, né, aqui há leis que pegam e leis que não pegam. E esse trabalho educativo da ANPD, nesse período vago da lei de 2 anos, eu digo pedagógico, por quê? Porque ele ajudou as empresas a se conscientizarem da necessidade da lei antes de começar a sancionar. E a NPD, inclusive, ela não vem sancionando as empresas rigorosamente. Sim. Ela continua num papel educador da coisa. Uhum. Né? Só que acontece que você vê como que as coisas elas vão se montando nesse universo de Lego aí, né? O Open Finance, ele trouxe um apelo da necessidade da Lei Geral de Proteção de Dados muito grande. Uhum. Poxa, são os meus dados financeiros. Até então, isso estava protegido pela Lei do Sigilo Bancário. Uhum. Ou seja, só uma ordem judicial era capaz de ter esses dados. Hoje, não. Eu tenho o poder de compartilhar esses dados. Uhum. Eu vou lá e negocio esse dado com outras instituições financeiras. Então, o que aconteceu é que a reação do próprio mercado vai buscando a exigência da norma, dessa regulamentação. Uhum. Então, o horizonte que eu vejo disso, não posso cravar na pedra daqui 2 anos, 5 anos, uhum. mas nós estamos no caminho certo.
Sim.
Isso é o mais importante. Ou seja, tudo o que vem sendo feito e implementado para consumo da sociedade, seja pelo Banco Central, seja por outras organizações, isso vem agora nascendo com uma base de infraestrutura legal.
Uhum.
Isso é muito salutar para a segurança jurídica, inclusive, das relações sociais.
Uhum.
Né? Então, eu até volto aqui no que você falou antes a respeito da ostensividade da informação necessária na frente do produto de consumo, fundamentalmente alimentos. Você percebe? Já é um desdobramento do uso do dado, isso.
Sim, exato.
Sabe? Já é a
questão formada de você poder, no momento, você dissolve, inclusive, uma camada do marketing, uhum. vira um elemento até detrator do esforço da empresa, mas exato. Assim, a gente chega no nível de falar, olha, é mais importante dar a informação para o cliente, tomar uma decisão informada, do que você fazer um esforço de marketing qualquer que seja para que ele consuma, isso para mim já é um ganho de mudança de mentalidade.
Mentalidade.
Que é importante, né?
Muito bacana.
Eu acho que a sua última pergunta, né, sobre uniformidade, digamos assim, da lei, né?
É. Ou pelo menos do entendimento pacificado no nível
global, né?
Porque tudo é global hoje. Uhum. Você está acessando um site de um cara da Europa.
Exato. Tá, enfim, exato. A gente fez um estudo, né, ali em setembro do ano passado, né, de 2023, que foi para analisar como que estava sendo a adoção das leis de privacidade e dos ecossistemas de Open, ou seja, Open Finance, Open Data. Né? E o que a gente percebeu é que as leis de privacidade elas se diferem em 4 coisas. Né? Primeiro, o alcance, ou seja, quem que a lei ali ela está alcançando, os indivíduos que ela está alcançando e tudo mais. Segundo, as penalidades. Uhum. Tem leis que são mais brandas em termos de penalidades e tem leis que são mais rígidas em termos de penalidades. Né? Então, você olha para a Europa, por exemplo, o Reino Unido ele é muito rígido uhum. em termos de penalidade. Essa rigidez, por sua vez, garante com que a lei ela seja, de fato, cumprida. Por quê? Porque uma empresa ela não vai descumprir uma lei que pode multar ela e pode acabar com boa parte ali do faturamento dela. Né? Então, segundo, é a penalidade. O terceiro é a exceção, ou seja, em que momento a lei ela não pode agir uhum. numa investigação criminal e etc.
Sim.
E o quarto é justamente o exceção, penalidade, alcance, e o quarto é o enfoque, né? A forma que a lei ela está agindo ali. Né? Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que as leis elas se diferem muito nesses 4 fatores. E essa diferenciação faz com que a gente não tenha uma interoperabilidade entre as leis.
Uhum.
Isso prejudica, por exemplo, a transferência internacional de dados.
Sim.
Então, quando a gente começa a se aprofundar, né, no funcionamento dessas leis de privacidade, a gente vê que daqui a alguns anos, daqui a uns 2, 3 anos, quando a gente começar a falar mesmo de infraestruturas de compartilhamento de dados cross-borders,
sim.
por exemplo, a gente vai ser necessário a gente colocar mais ISO, digamos assim, mais padronizações em termos de leis, para justamente essas leis se conversarem. Quando a gente olha para a história da própria LGPD, a LGPD ela surge no contexto onde o Mercosul, né, o Mercosul, ele estava querendo comercializar com as empresas da Europa. Uhum. Então, havia uma necessidade, pela legislação europeia, de o Brasil, como maior potência assim, do Mercosul, ter as suas empresas adequadas às leis de proteção de dados, uhum, para justamente conseguir comercializar com as empresas europeias.
Sim.
Então, a gente já vê que a própria LGPD ela bebe bastante da fonte da GDPR justamente por esse fator comercial, por esse fator de comércio internacional. Mas o que falta ainda, Bruno, é justamente a gente ter padrões a gente ter, de fato, uma padronização em termos desses quatro fatores que eu falei. Né? E aí, puxando isso para ecossistemas de compartilhamento de dados, o que a gente enxerga é que quando você implementa uma infraestrutura de compartilhamento de dados open data, isso começa a drivar essa padronização.
Sim.
Você começa a drivar essa interoperabilidade. O que a gente tem desde 2000 é uma busca incessante dos reguladores e dos governos em garantir interoperabilidade em pagamentos. O que a gente está vendo agora, principalmente com a evolução do Open Bank para o Smart Data lá no Reino Unido, é que agora os governos eles não querem só garantir a padronização nos pagamentos, mas também garantir a padronização no compartilhamento de dados. Porque imagina, você é um refugiado, você está indo para um novo país, você vai sem histórico financeiro nenhum.
Uhum.
Como que você chega nos Estados Unidos, por exemplo, sem histórico financeiro nenhum? É o que a gente vê aqui no Brasil. Muitos venezuelanos saem da Venezuela como médicos e chegam aqui e viram motorista de Uber, ou viram garçons e tudo mais. Por quê? Porque eles não conseguem ter essa interoperabilidade de trazer os dados do seu país para cá. Então, o que a gente está vendo é justamente isso. E eu acho que a padronização ela vai vir muito pelas dessas infraestruturas de compartilhamento de dados. Né? A gente vai ter uma padronização tanto em termos de leis de proteção de dados, quanto em termos técnicos, né? De qual padrão de mensageria você vai usar, qual certificação você vai usar, qual padrão de API você vai adotar, para justamente garantir essa uniformidade de leis de privacidade, né? De proteção de dados.
E é muito interessante isso, porque assim, quando a gente vê os diferentes países, assim, quando a gente vê atuações de empresas globais, geralmente as empresas globais, que a gente acaba vendo no final do dia, ela meio que pega o que for mais estrito globalmente e já adota aquilo, e aí no final você está cobrindo todo o resto, acabam sendo derivações, às vezes com adaptação um pouco mais local de alguma coisa que seja mais estrito naquela, né, mais pesado ali naquele país específico. Né? De grandes empresas de tecnologia todas estão passando por isso. Mas tem casos engraçados, como que vou chegar logo da Meta, né?
Uhum.
Que na Europa, por exemplo, eles estão meio que bifurcando ali, porque tem que dar uma saída para, em termos da solução deles, para, ok, eu tenho uma solução, que você é o produto, mas se você quiser privacidade nessa solução, você me paga uma mensalidade dela.
Exato.
Que aí eu já precifiquei o que seria esse dado, né?
Então, é uma monetização, mas por parte deles.
É uma monetização por parte deles. Eles já monetizam. Eu tenho um modelo de negócio, eu monetizo seu dado. Se eu quiser ter uma equivalência disso, eu preciso te cobrar alguma coisa. Uhum. Né? Uhum. Então a gente vê um pouco dessa diferença. Mas eu acho interessante também essa questão de escopo de estudo que vocês fizeram, porque quando a gente vê alguns países, por exemplo, até, e aí entram elementos culturais também, o Reino Unido super estrito e tudo mais, teve uma multa gigante do Google, né? Eu acho que foi no âmbito da GDPR, não sei se especificamente se foi Reino Unido ou foi a União Europeia ali.
O Facebook ele foi multado, por exemplo, em 1,2 bilhões.
A coisa realmente é pancada. E aqui a gente vê uma certa leniência ali, uma coisa meio... ainda entendo o ponto que até o Cavalho falou em relação a... existe um trabalho educativo? A gente pega a base de um empreendedor padrão do Brasil,
uhum,
né, que já tem tantas... Já tem um sistema tributário complexo, já tem tanta coisa para lidar e ainda tem que lidar com esse elemento e que não está tão trajetado culturalmente como isso é. Olha, tem uma nova visão sobre isso. Isso aqui tem um risco, tem um passivo. Ainda não é enxergado da mesma forma. Existem outras... Uhum. Na ordem de priorização de um empreendedor médio brasileiro, isso vai lá para o final da fila.
Exato.
E quando não tem a punição tão estrita, também...
Vai para o final mesmo.
Aí vai mesmo. Né? Mas, enfim, o que eu queria comentar, o ponto mesmo que eu queria chegar, acho que desse aqui é mais para fazer um recorte, é em relação a essa questão de modelos igual de grandes empresas como Meta. Você enxerga isso também acontecendo daqui por diante? Como é que você enxerga essa precificação de produtos e serviços, onde fala assim, cara, já que nós estamos num cenário com uma regulamentação super estrita, vou derivar aqui uma versão paga do meu produto. Você acha que isso pega também? Uhum. Ou não?
Vou deixar o Carvalho, né, aprofundar nisso, mas um ponto assim que eu acho que é essencial a gente entender, né? Eu escrevi ano passado, foi publicado ano passado um estudo, né, junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, que eu fui um dos coautores ali, onde a gente dá recomendações ali em termos de implementação de Open Finance.
Sim,
né?
Sim.
E um dos pontos assim, que a gente escreveu lá e depois eu aprofundei em outros estudos pela WFintechs, né, foi justamente a fragilidade e a instabilidade institucional que a América Latina, sim, e os países em desenvolvimento, né, possuem. O que seria isso? A fragilidade institucional é a famosa incapacidade técnica que muitas vezes o regulador tem, né? Porque o regulador, a gente olha para um regulador financeiro, por exemplo, historicamente, países em desenvolvimento, eles são focados, drivados em política monetária. Uhum. Por quê? Porque emite muita dívida e depois precisa pagar a conta com inflação e resolver a inflação. Então, eles não têm a capacidade técnica de conhecimento do tecnologia de cloud que eu preciso usar para criar uma infraestrutura de compartilhamento de dados. Sim. Tipo de API ou certificação de API que eu preciso utilizar. Eles não têm essa... Então, a gente tem essa fragilidade. Uhum. Que os países desenvolvidos também possuem, mas em menor grau por um fator. Em países desenvolvidos, há mais participação da indústria com o regulador, uhum, e muitas vezes a indústria colabora no desenvolvimento dessas novas tecnologias, dessas novas plataformas, sim, com pagamento instantâneo e tudo mais. Então, essa é a fragilidade institucional. A instabilidade é uma coisa que países emergentes têm muito, que é o quê? Troca de governo, muda grupos de interesse, muda os indicados.
Continuam com certas conversas, abrem-se outras.
Exato. Né? E quando a gente olha para o Brasil, principalmente, a gente vê que o órgão que mais conseguiu se livrar dessa herança maldita, digamos assim, de grupos de interesse, foi o Banco Central. Uhum. Né? Na conversa com o Luiz César Fernandes, por exemplo, a gente falou lá muito sobre como que as novas regulações e as novas tecnologias fizeram com que o Banco Central se tornasse um órgão técnico. Uhum. Um órgão que não fosse drivado pelo interesse do metalúrgico ou pelo interesse do varejo, uhum, mas sim fosse drivado pelo interesse da ciência.
Sim.
Ou seja, a ciência econômica ali, os trade-offs daquela decisão que vão drivar a minha decisão política. Né? E em outros órgãos reguladores a gente não tem isso. A gente tem ainda muitos grupos de interesses que estão na diretoria de grandes órgãos reguladores. Uhum. Né? Se olha para a NPD, a gente tem uma dificuldade de financiamento desse órgão. Uhum. Ele inicialmente, ele estava para ser administrado pela BIM, né, que é o,
sim, de inteligência.
A CIA brasileira.
Sim.
Né? E aí depois ele acabou ficando na Casa Civil. Né? Então, há repasses que dificultam ali a contratação de mais gente. Se eu tenho um corpo enxuto de gente para trabalhar nesse órgão, como que eu vou priorizar, por exemplo, tarefas como verificação se a empresa está ou não em compliance com a LGPD? Como que eu vou priorizar, por exemplo, poxa, agora ela está realmente em falta de compliance porque foi denunciada por um indivíduo. Então vamos lá multar. Mas como que eu vou tirar a gente de um projeto que eu já estou tocando, despriorizar para priorizar isso? Né? Então, é falta de gente de corpo técnico justamente por falta de financiamento. E também uma dificuldade de instabilidade institucional. Né? Muda, às vezes, um diretor e muda os interesses ali do órgão. Né? Então, eu acho que, falando de Brasil especificamente, antes do Carvalho aprofundar ali em efeitos como meta e tudo mais, eu vejo que o que falta para a gente é a gente conseguir ter uma supervisão melhor e mais multas em quem não está em compliance.
Sim.
E aí isso vai gerar um efeito cascata que vai impactar todo o mercado.
É, que negócio. Se o negócio não apertar no sapato de ninguém, não
vai fazer.
Não vai fazer diferença, né? A dor, exato, não está ali. Mas também entendo que tem essas dificuldades de fiscalização e tal, por esse elemento de grana, né? De,
exato,
financiamento. E o órgão é super novo, né? Também vale dizer. Né?
Exato. E o que é interessante disso é que, como você mesmo acabou de falar, enquanto não houver a cobrança, a exigência da multa, uhum, vira norma moral.
É, é. Uhum.
tudo bem, é bonito a gente cumprir, é feio fazer, mas não tem punição.
E norma moral só bate se dependendo do porte que você, da exposição que você tem. Se Exato. Você é uma grande empresa, você vai ser massacrado publicamente e tal. Agora, se você é um empreendedor menor porte, isso vai. Isso passa.
Vai passar
batido
desapercebido,
e tal,
né? Você tocou no caso da meta, né? E essa questão toda do dado, né? A gente está aqui falando tanto do Banco Central, aliás, vai aqui minhas homenagens aí ao presidente do Banco Central, mas eu vou homenagear o avô, né? Para falar da meta. O avô, quando criou a correção monetária junto com o Otávio Gouveia de Bulhões, lá nos anos 60, o professor Roberto Campos, ele dizia o seguinte: nós criamos ali um cabritinho que era para ser branquinho, peludinho, bonitinho, para cuidar da economia do Brasil. Mas com o tempo acabou virando esse bode fedorento. E aí ele execrava a correção monetária, né? Saudoso professor Roberto Campos. Da mesma forma, tá aí as big techs. O buscador, que na verdade é algo maravilhoso para que a gente obtenha informações na internet, ele nasceu como um cabritinho. As redes sociais, lá o ICQ, depois vieram os outros instant messengers aí que nós utilizamos, até chegarmos no Orkut e hoje o Facebook. A ideia era o quê? Ligar pessoas, é isso que o Mark Zuckerberg, ele insiste em dizer, né? Era conectar pessoas. Só que, do outro lado, tem aí a monetização para que esse negócio se sustente, e a publicidade.
Que inventaram esse modelo de negócio, na verdade, né? Nasceu dessa necessidade, como é que... E dados virou uma coisa absurda. A data economy é exatamente isso.
Exatamente. Né? Então, tem uma professora na Universidade de Harvard, a professora Shoshana Zuboff. Corrijo depois se estiver errado. Ela escreveu um livro chamado Capitalismo de Vigilância. E nesse livro, nessa obra, Capitalismo de Vigilância, ela fala dos casos aí das big techs. A grande questão da comunicação, de marketing, sempre foi o quê? A ter uma audiência e assertividade. O que as big techs conseguem hoje com a audiência que ela tem nas suas redes sociais ou nos buscadores, é a assertividade de, através da análise de dados dos perfis dos usuários, ela poder, inclusive, analisar circunstâncias e dizer, olha, essa é a época do ano que o Walter Carvalho ele procura vinhos. E me bombardear com uma publicidade de vinhos, porque existe um quadro histórico disso que eles têm. Então, você percebe aí que nós temos um binômio malicioso, né? Ou seja, eu tenho a felicidade de ser homenageado com coisas do meu interesse, mas eu tenho a minha privacidade invadida.
Sim.
Será que esse vinho não vai chegar num momento em que eu estou proibido, inclusive, de beber? Ou seja, de ser uma oferta boa, ela é uma instigação a algo que eu não possa mais fazer?
Você está recém uma cirurgia, alguma coisa aqui que te proíbe de fazer isso. É verdade, é um bom ângulo para enxergar isso, né? E são contornos que a gente começa a ver a partir do momento que tem um desenvolvimento. Como eu falei, esse modelo, pegar na história, historicamente é recente, então a gente parar para pensar aí dos anos 90 para cá, é muito recente, toda a questão dos dados digitais. E no final a gente pode gerar todos esses questionamentos que acabam acontecendo, né?
Agora, Bruno, é interessante, né? Porque você fala aí exatamente também a respeito da meta, né? Praticar essa cobrança lá no Reino Unido agora. É aquela velha história, né? O que é seu é meu e o que é meu é meu. Então, quer dizer, poxa vida, eu tenho que pagar pela minha privacidade?
De quer dados dizer... que eu dei de graça.
Não, isso aí, para mim, é uma evidência do quanto isso tem valor. É um atestado de que, olha, existe... Olha aqui, você negligenciou você como consumidor, você não deu atenção para isso. E agora vem, agora quando o cerco apertou, do ponto de vista regulatório, alguém chegou, uma empresa falou, olha, é isso, abriu meio que a carta para você, é quase que como o anúncio da coisinha que eles põem no alimento agora, né?
Exatamente.
Então, assim, e quais são as implicações que você enxerga para o futuro a partir daí?
Então, o que é interessante disso é que eles foram mexer na casa de marimbondo, né? Uhum. Quando nós falamos do direito ocidental, o direito ocidental nasce no direito romano.
Uhum.
Ali a Alemanha, o nosso direito, inclusive brasileiro, deriva do direito alemão.
Uhum.
E o modelo consuetudinário da Carta de João Sem Terra na Inglaterra também é uma outra grande obra do direito, o movimento dos iluministas da Revolução Francesa, tá?
Uhum.
Baseado na Constituição dos Estados Unidos e tudo. Então, eles foram mexendo num vespeiro sério. Por quê? Porque os estudiosos do direito na União Europeia, eles vão buscar exatamente onde está o néctar dessa questão do dado. E é lógico, como que eu posso pagar pela minha privacidade sobre algo que foi usurpado?
Exato.
Você se vê refém de uma situação
que
atípica.
Não
atípica, exato.
E que
aparece agora como elemento para a gente discutir. Mas é muito importante, eu acho que, né, tanto que o tema nosso aqui é oportunidades e desafios da Data Economy, a gente está conseguindo endereçar esses elementos, né? Como a gente está chegando perto do final, mas eu tenho uma pergunta que eu queria fazer para vocês, muito olhando para o futuro, tá?
Uhum.
Porque assim, a gente está vendo que, com tudo isso, o conceito de privacidade está mudando, né?
Sim.
Ele vem se transformando bastante. A gente pega assim, o que eu prezava por privacidade na década de 90, 80, antigamente, e hoje é totalmente diferente. E as gerações que estão vindo também, passou por uma geração que, principalmente quando a gente fala de privacidade de dados digitais, virou um relaxo. E que talvez com esse aperto de cerco que a gente está vendo, essas tipificações, a coisa começa a tomar um outro olhar. Né? Seja pela dor ou pelo amor, como eu falei para vocês,
exatamente,
daqui para frente. Como é que você vê a partir da geração Z, né, esse desenvolvimento aí? Para que lado a gente vê esse conceito se transformando? E aí é um pouco de achismo mesmo, mas talvez um andar, projetando o andar da carruagem que a gente tá vendo agora.
Geração Z.
Boa.
Só voltando no ponto, né, da monetização, né, eu acho que são dois pilares aqui que são muito importantes, né, a gente abordar. Primeiro é a autonomia dos dados. Né? Então, a gente está ganhando cada vez mais, com essas novas tecnologias, com infraestrutura de compartilhamento de dados e tudo mais, uma maior autonomia dos nossos dados. Né? A gente está virando realmente owners dos nossos dados, né? Donos ali realmente dos nossos dados. Né? Esse é um ponto. O segundo ponto que eu vejo dentro da monetização de dados, o que a Meta está fazendo é uma monetização de dados para ela.
Sim.
Mas vai chegar um momento que eu acredito que a gente vai caminhar para uma monetização de dados para o usuário, uma vez que a Meta, durante 12 anos, eles coletaram dados meus.
Sim.
E agora eles querem que eu pague para ter a privacidade de dados que eu dei de graça. Essa não é a monetização de dados que a gente espera no futuro.
É.
O que a gente espera no futuro é justamente ter uma monetização de dados onde eu ganhe pelo dado que eu forneci.
Que é, inclusive, um modelo de negócio de Drumway, caras que estão surgindo aí,
exato,
vindo com essas ideias. Né?
E o Brasil, eu acho que ele pode se posicionar muito bem nesse sentido, porque em outubro de 2023, o deputado Quinalha, do PT de São Paulo, ele junto com o setor privado, ele colocou em pauta a lei de empoderamento de dados pessoais, que garante o direito ali de você monetizar os dados. Né? Tem vários desafios, porque uma vez que o dado ele é um direito fundamental ali, você não consegue monetizá-lo, né? Como você cobrar pelo uso do oxigênio, por exemplo. Mas está avançando.
Uhum.
E modelos como o Drumwave, eu acho que pode ser o futuro assim, da monetização de dados. Então, primeiro, a gente precisa da autonomia de dados. Depois que a gente tiver a autonomia de dados, a gente vai ter a recompensa pelos dados, que é realmente você ter ganhos financeiros a partir desses dados que foram compartilhados.
Sim.
Então, o modelo da Meta, eu acho que é o primeiro passo dessa monetização, mas a monetização que realmente eu espero, né, eu, como Walter Pereira, falando um pouco sobre o Boys, que também é o que acho que a gente compartilha lá dentro, mas falando mais sobre o que eu vejo assim, de futuro, é que a gente vai caminhar cada vez mais para o empoderamento ali do usuário como dono dos seus dados e escolhendo quem tem acesso e quem não tem. Uhum. Né? E aí, isso através de infraestruturas reguladas, de open finance e tudo mais. E aí, falando da minha geração, da geração Z, eu vejo que a minha geração ela já nasce num contexto digital muito maior do que as outras gerações. Sim. Né? As outras gerações elas tiveram um contexto digital assim...
De transição, eu vi
evolucionário,
transição.
Exato.
Você também, então, assim...
Exato.
A gente viu a transição.
E a minha geração ela já nasce, poxa, sabendo que pode ter um hacker olhando pela webcam, então eu vou tampar com post-it.
É.
Ou... Pode, esse cookie, eu não quero usar esse cookie. Então, eu baixo um navegador que proíbe cookies. Uhum. Né? A minha geração ela já nasce com esse sentido. E eu acho que, com a minha geração, a gente tem ainda o aval regulatório com ISO, por exemplo, 31.700, que é o Privacy Design.
Sim.
Que faz com que as empresas elas nascem já derivadas na privacidade. Uhum. Ou seja, ao invés de eu coletar dados que eu não vou usar na minha operação, eu coleto só os dados que vão ser necessários para usar. Ao invés de eu puxar dados ali, mesmo que necessários, eu passo para o usuário, olha, esses dados são necessários e eu vou usar esses dados para isso, isso e isso. Ou seja, eu passo a finalidade desses dados. Então, eu acredito que a minha geração, principalmente, ela vai nascer num contexto já de conscientização de privacidade. E as próximas, mais ainda, porque as próximas vão ter a oportunidade de ganhar dinheiro com os dados que eles estão fornecendo.
A gente tem um caminho, né? Mas eu acho que é bom ouvir de quem da geração que está economicamente entrando agora para poder ter essa visão. Mas
exatamente. E é interessante tudo isso, né? Eu paro aqui olhando, né? Porque o Pereira é meu filho, né? Uhum. Então eu vejo na geração dele a realização de sonhos que geração anterior à minha teve sobre isso. Quando nós falamos, por exemplo, em Constituição, e nós falamos em remédios constitucionais, um deles é o habeas data.
Uhum.
Habemos dados, temos os dados. Isso está consagrado em constituições desde o século XVII.
Uhum.
Já havia essa preocupação. Mas a gente nunca teve mecanismos para poder ter isso.
Sim.
Ou seja, onde está a porta que eu vou bater na porta para poder dizer, quero saber o que você tem sobre mim.
Uhum,
isso não existia. Então, essa geração, ela não só é uma geração que vai fazer com que isso tenha eficácia. Validade existe, mas é eficácia pelo fato de eles já nascerem digitais. Envolvidos no meio.
Uhum.
Nasceram digitais.
Exato.
E é engraçado, e a gente sabe como é que é o mundo antes e o mundo depois, e a coisa vai se ajustando, né? Tudo que é novo, ele nasce sem regras, muitas vezes, e a regra a gente vai sendo desenvolvida ao longo do caminho. Data Economy vai florescer a partir disso também. Pessoal, a gente chegou ao final aqui, agradeço vocês pela audiência, e queria pegar aqui um institucional, uma consideração final de vocês antes da gente fechar, começando aqui com o Pereira.
Uhum. Bom, Bruno, muito obrigado, acho que pela oportunidade de a gente conseguir falar, né, sobre Data Economy e tudo mais. Eu espero que 2024, 2025, né, seja o ano onde a gente consiga fazer uma readequação das empresas, né, em LGPD. Né? A gente não falou ali no começo, mas um dos produtos que a gente está lançando, né, nesse ano e para o próximo ano, 2025, é justamente produtos que façam com que as empresas que entraram em conformidade, mas não respeitaram muito as regras mínimas ali da LGPD, revisitem essa adequação e se readequem à LGPD. Por quê? Porque o que a gente vê é que muitas empresas fizeram só para o regulador ver, olha, realmente você está em compliance. Só que vai chegar um momento, que eu acredito que vai ser agora no fim de 2024 e começo de 2025, onde a NPD ela vai começar a mutar mais.
Né?
Ela vai, porque agora a gente está entrando numa economia realmente que é data-driven. Né? Uma economia realmente drivada em dados. Né? Saiu no final do ano passado, né? uma notícia de que o governo federal ele estava criando uma plataforma para compartilhamento de dados do governo sobre o cidadão de forma padronizada, como o Open Finance fez. Uhum. Então, a gente está chegando numa economia que realmente vai ser data-driven, uma economia que realmente vai ser drivada pelo dado. Uma vez que a gente chega nessa economia, órgãos como a NPD, por exemplo, vão ter uma autoridade cada vez maior.
Não vão ser essenciais.
Né? E eles vão ter que punir cada vez mais quem está fora desse jogo.
Sim.
Né? Então, a gente acredita que essa readequação vai ser necessária. E um outro ponto também que eu vejo como futuro é a interoperabilidade que a gente está criando entre setores em âmbito de compartilhamento de dados.
No OpenX, Open Data, exemplo.
Exato. Sim. Então, por exemplo, o que começou dentro do setor financeiro está expandindo para outros setores. Começou dentro do setor financeiro justamente desde os primórdios ali, o setor financeiro utiliza dados ali para drivar oferta de produtos e tudo mais. Mas a gente está chegando num momento onde telecom, por exemplo, está tendo que revisitar suas tecnologias ligadas para entrar nessa nova padronização de compartilhamento de dados. Né? A gente está chegando num momento onde o setor de energia está tendo também que revisitar sua infraestrutura legada para conseguir entrar nessa economia de dados. Né? Então, eu acredito que 2024 e 2025 a gente vai ter um ganho cada vez mais satisfatório e positivo em termos de economia de dados, em termos de padronização, em termos de interoperabilidade e principalmente em termos de benefícios para os consumidores.
É ampliação de consciência e evolução natural de tudo isso, né?
Exato.
Pelo meu lado, Bruno, eu agradeço bastante a oportunidade de estar aqui conversando a respeito de privacidade de dados, falando aí da Voice Data, né? Entra lá, voicedata.com, conheça a gente. Uhum. E de você emprestar o seu prestígio para que a gente venha aqui falar sobre isso. Agradeço de coração, muito obrigado. E, poxa, sucesso sempre, meu amigo.
Obrigado vocês. O tema é absolutamente essencial ser discutido, né? E muito bom a gente conseguir trazer esse enfoque para os nossos ouvintes. E, pessoal, espero que você tenha gostado do episódio. Deixa seu like aqui, mande ele para alguém que você entende que vai se beneficiar de um assunto que, como a gente falou, está cada vez mais crescendo, a consciência ao redor dele está crescendo. Uhum. Né? E não deixe de se inscrever também para que você consiga ouvir semanalmente, toda quinta-feira às 19 horas, os novos episódios do Fintech Talks Podcast. Grande abraço e até a próxima.